Agora a gente vai discutir um pouco mais sobre essa questão aí, essa polêmica envolvendo o Gastão Vidigal sobre o uso ou não da saia em sala de aula, né? A gente está aqui no estúdio da CBN Maringá com o presidente da OAB Maringá, Marcelo Costa. Olá, muito boa tarde, obrigada pela presença.
Boa tarde, Luciana, boa tarde, ouvintes. É um prazer sempre estar aqui colaborando com vocês.
Bom, a gente gostaria que o senhor nos ajudasse a analisar esse caso do Gastão Vidigal, né? Porque duas alunas evangélicas, né, que usam saia tiveram que deixar a sala de aula na semana passada. A mãe de uma delas nos disse que se sentiu ofendida porque foi acusada de impor a sua religião, porque queria que a filha estudasse com saia, né? O colégio disse que foi um mal-entendido e que toda essa polêmica é tempestade em copo d'água. O senhor acha que o assunto merece ser debatido?
O acesso à educação merece ser debatido, né? Sempre, tá? A questão da religiosidade é algo que tem que ser respeitado, afinal de contas, nós vivemos em um país democrático onde a liberdade religiosa é um direito de todo cidadão. Então, todo cidadão tem o direito de ter a sua religião, tem o direito de exercer a sua religião. Tá? Mas o nosso Estado é laico, ele não tem opção por uma ou outra religião. Ou seja, ele aceita todas as religiões, desde que organizadas dentro de determinados critérios. Mas isso é algo que faz parte do direito brasileiro e é uma conquista nossa, né? Mas, olhando o que está acontecendo, o que nós observamos é uma dificuldade que foi criada ao acesso à educação, independentemente da religiosidade. Tá? O que o Estado obriga é os pais colocarem os seus filhos na escola. A educação ela é obrigatória, né? Tanto é por parte do Estado oferecer para aqueles que estão entre o ensino primário e fundamental, né? E, enfim, até o que a gente chama o ciclo médio, segundo grau, tudo, né? E a Constituição fala do quarto ano de idade ao 17º ano de idade, mas podendo também se estender a todas as idades, caso os alunos não participassem, não tivessem acesso à educação no período correto. Tá? Então nós temos, por um lado, o Estado obrigado a oferecer a educação e, por outro lado, os pais obrigados a colocar os seus filhos na escola. Tá? Então, não pode haver obstáculos a esta posição, a esta obrigação, tanto do Estado quanto dos pais.
Bom, o colégio alegou, né, que muitos pais reclamavam, mas por que elas podem usar saia se não está no padrão do uniforme do colégio, e que agora vai ser aberto esse debate com a comunidade do colégio, com a comunidade estudantil, para saber se os pais, se os alunos aceitam então a saia como um padrão de uniforme. Aí vai ser aberto um debate, né? Mas e se eles não aceitarem? A escola pode proibir o uso de saia?
Não pode. O Estado, essa escola é uma escola estadual, tá? E o Estado ele tem por obrigação fornecer condições básicas para o estudo. Tá? Exigir que se tome um determinado uniforme é fazer com que aquele que também não tenha condições, tá, o adote. Tá? E o Estado não cede isso gratuitamente. Os uniformes eles são pagos pelos alunos. Né? Então, a partir do momento em que o Estado não dá todas as condições, não é possível entrar numa discussão da obrigatoriedade. Claro que o uniforme é uma coisa importante. Tá? O uniforme ele cria uma igualdade entre classes sociais que estejam dentro do mesmo convívio. Tá? Ele cria uma uniformidade entre aqueles que participam do mesmo grupo. Então, todos lá estão dentro de uma mesma condição. Isso é importante. Tá? Agora, não é uma calça ou uma saia que vai fazer uma diferença para o que é o principal de tudo, é o acesso à educação. Esse que é o foco. Isso que não pode ser impedido.
Mas se o Estado desse o uniforme, ele podia proibir a saia?
Existe aí algumas regras estatutárias. Tá? Então, se isso fizesse parte de um estatuto, de um regimento e até mesmo de uma legislação própria, que não há. Tá? Poderíamos evoluir esse ponto. Hoje o Estado não está amparado com essas informações.
Bom, aí até o senhor já explicou isso, mas eu gostaria que o senhor ampliasse esse debate. Estado laico, então, é aquele que aceita todas as religiões, é isso?
Ele recebe todas as religiões. Tá? Então, por exemplo, nós temos casos né, onde a religiosidade ela interfere, tenta, e por um motivo muito, muito, muito próprio, ela interfere realmente na educação. Por exemplo, o Adventista de Sétimo Dia, uhum, que dá o pôr do sol da sexta-feira ao sábado, né, enfim, no mesmo período, ele não exerce atividades, nem profissionais, nem educacionais, somente religiosas, né? Então existem, inclusive, muitas decisões judiciais sobre esse assunto, que, inclusive, em sua grande maioria, entendem que o direito à sua religião, ele vai até ao ponto em que isso não interfira na estrutura do Estado. Isso é muito importante, tá? Então, veja, você tem, por exemplo, uma universidade estadual de Maringá, você tem uma estadual de Londrina, ou uma universidade federal do Paraná, onde se tem uma grade a todos os alunos. Então, aquele aluno que ele entra naquela universidade, ou até mesmo numa outra privada, ele sabe que, naquele período, tá, ele tem que se dedicar à aula, porque senão ele vai levar falta. Tá? Uhum. E existem muitas e muitas decisões negando, né? E existem alguns estados, né, que regulamentam isso, determinando que se adeque a grade à religiosidade, né? Veja, tá. Pode ser regulamentado, tá? Então, assim, se for regulamentado, é possível, mas se não, prevalece o interesse maior da estrutura, da entidade, da universidade. Né? Aí nós estaríamos realmente intervindo uma religião no caso. Não é o caso aqui de Maringá. Uhum. Aqui era um uso de uma vestimenta que, adequada, por sinal, vimos na televisão, nas entrevistas, né, nas reportagens, né, uhum, nada de anormal.
Uhum. Agora, o senhor está se referindo à escola pública, né? E nas escolas particulares? Muda alguma coisa?
Muda na exata medida em que as escolas particulares, elas podem ter uma grade pré-aprovada e obrigações contratuais com os pais dos alunos. Uhum. Tá? Então, aí você parte de uma contratação onde você pode, inclusive, ter escolas particulares que se dedicam ao ensino religioso. Uhum. Né?
Então, o pai, quando coloca, claro, o filho nessa escola, já sabe.
Já sabe,
né?
Que aquela escola, ela é católica, ela é adventista, ela é ou qualquer outra, uhum, religião, né, que caracterize um ensino básico, né, uhum, que pode ter na grade.
O senhor falou do Adventista, ainda tem outras questões envolvendo os sabatistas, né? Por exemplo, a questão do Enem, né? Que o próprio Enem tem abre uma exceção aí para que eles participem, né? Eles podem fazer a prova após o pôr do sol no sábado, né?
Isso, aí eles montam já uma estrutura própria para atender a uma determinada comunidade que não pode participar por uma questão de religiosidade dentro daquele sistema.
Uhum. Agora, também eu já ouvi relato de professores que dizem que às vezes é difícil se adequar, né? Por exemplo, tem provas aos sábados, né, para todos os alunos, mas os alunos adventistas não podem fazer aquelas provas em escolas particulares, né?
Veja, o que acaba acontecendo é que sempre as universidades, elas tendem a atender a essa comunidade. Uhum. Não é verdade? Por quê? Porque, ainda assim, por mais difícil que seja, há uma tentativa de se organizar para proporcionar a que um acadêmico, um aluno, tenha a sua atividade educacional e, ao mesmo tempo, também atenda à sua religiosidade, à sua crença, né? Uhum. E isso é algo que acontece mesmo nas instituições. Quando a gente vai para a pública, é um pouco mais complicado, uhum, porque ela precisa realmente de regimento próprio e de uma estrutura já pré-aprovada. Então, existem faculdades públicas que possuem esta previsão e outras que não. E as que não possuem, normalmente, os tribunais, eles mantêm a estrutura pública. Né? Ou seja, permitindo que a faculdade ela aplique as regras estabelecidas em seu ementário, em sua grade.
Ah, certo. Bom, aí falando ainda dessa questão religiosa, né, qual a opinião do senhor sobre os símbolos religiosos em repartições públicas?
Aí é uma questão de constitucionalidade. Né? A nossa Constituição, ela prevê que o nosso Estado é laico. E como Estado laico, ele tem que receber todas as religiões. Então, a partir do momento em que ele coloca ou expõe um símbolo religioso, tá? Ele, de certa forma, ele pode até ofender aquele que não é daquela religião que ele está apresentando. E vai contra esse princípio constitucional da igualdade e liberdade religiosa no exercício da sua vocação religiosa.
Uhum. Bom, mas então nessa história, nessa questão aí, nessa polêmica do Gastão Vidigal, o importante é que prevaleça o bom senso, né, e que a educação em primeiro lugar. Né?
Ah, sem dúvida alguma. Eu não colocaria em xeque a religiosidade, as pessoas que ali estão passando por essa situação, elas têm toda o seu direito de exercer a sua religião, os seus costumes, e isso de forma alguma pode intervir na estrutura institucional. O próprio diretor já se manifestou, né, sobre que não se passou de um mal entendido. Eu acredito que isso que é algo que deva se resolver entre as partes e de forma alguma a sociedade deve fomentar nenhuma crise institucional ou religiosa contra o sistema educacional em face deste evento.
Uhum. Criou-se toda uma polêmica aí, né? Bom, tem uma pergunta da Zenaide, nossa ouvinte. Ela diz o seguinte: eu sou evangélica, minha religião não permite o uso de calças, né? Mas eu prefiro que a minha filha vá para o colégio de calça porque ela acha mais seguro. Essa é a Zenaide, a opinião dela, né? Então, né?
Eu acho que assim, dentro dos limites que a sociedade recebe as religiões, dentro dos critérios institucionais de uma escola, né? Eu acho que a filha da Zenaide, ela tem que ficar bem à vontade para se adequar, de repente, àquele universo social que ela convive, né? Sem que isso venha atrapalhar a crença dela.
Uhum. A gente tem mais uma opinião, a opinião do Paulo. Ele diz que faltou diálogo em ambos os lados, a diretora não tinha conhecimento sobre o uso desse tipo de roupa, também houve um exagero por parte da mãe em procurar a polícia, criar toda essa polêmica. Faltou diálogo e tolerância. Essa é a opinião do Paulo Bezerra. Tolerância é uma palavra muito usual hoje em dia, né?
Quanto à busca dessas pessoas ofendidas quanto ao seu direito, esse é um direito individual delas, né? Não somos nós nem que vamos julgar e nem criar critérios a respeito, ou positivos ou negativos. A justiça está aí para ser buscada, para ser exercida. Então, se os ofendidos entenderam por bem procurar a delegacia de polícia, ou vai procurar o judiciário, estão sendo apoiados por um advogado, né? Tenho certeza que eles estão orientados e estão fazendo aí aquilo que eles sentiram que devam fazer realmente, que é estar procurando a justiça. É a decisão deles, né? Não somos nós que vamos criticar.
Nesse caso, né, a família registrou uma queixa na delegacia. Qual é o tipo de infração ou crime? Não sei como que a gente pode caracterizar aí.
Veja, Luciana, eu acho que a gente, nesse ponto, a gente pode até estar invadindo um fato que nós não temos conhecimento efetivo. A gente só está recebendo notícias jornalísticas. Né? Então, falar que cometeu tal ou qual infração é até perigoso de nossa parte, porque a gente poderia estar criando aí até um precedente. Uhum. Né? Mas toda vez que você age afrontando o direito individual de alguém, você vai estar cometendo um determinado ilícito, né? Então, entre eles, terá que ser resolvido se houve ou não esse ilícito, e daí a autoridade policial vai apurar.
Tá certo. Doutor Marcelo, muito obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN e por esse esclarecimento aqui para a gente, para os nossos ouvintes. Uma boa tarde.
Tá bom. Obrigado, Luciana. Obrigado, ouvintes.
Conversamos com Marcelo Costa, ele é presidente da OAB Maringá.